Seguimos com o debate. Evidentemente que a intenção é sair da água e por outra coisa, mas eu andei pela cidade desde ontem, não tem outro assunto. Era só água, 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 água. Bom, vocês é quem sabem se podem sair. Pode
ir, se eu não vou entrar em outro tema, gerador, chegar no Pajéu e os caras vão mandar de volta.
O que você foi
me criar, né? Eu vou falar sobre segurança, porque eu vi alguma coisa de que o governo está pensando em dar uma agitada aí no Pacto pela Vida. Só que Afogados da Engazeira, mais propriamente o 23º BPM, governador, o de Afogados, o 23º. Não, 23º, né? Isso. Ele atingiu a meta da ONU, que é considerada como aceitável, Geraldo, que é a quantidade de 10 crimes violentos por cada grupo de 10 mil habitantes.
100 mil.
Cada 100 mil habitantes, perdão. E o 23º de Afogados, localizado em Afogados, como falei, avançou, né, e reduziu, inclusive, esse número, no momento agora, para 7. 7 para cada 100 mil. Só que parece que de prêmio ele não tem recebido muita coisa, porque a redução, o déficit de pessoal lá, de efetivo, é de 157 homens, e as viaturas estão lá andando, parecendo uma época antes dos governos da Frente Popular, que era na base do empurrão. Então, mesmo com esses números, atingindo o pacto sem muita condição, né, com um déficit de pessoal, de efetivo, não merece um melhor tratamento, não, o 23º Batalhão da Polícia Militar sediado em Afogados?
Bom, Cheta, você tocou num ponto fundamental. É o grande desafio nosso, junto com tantos outros, mas a segurança é um desafio diário. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar esse tema todo dia, a partir dos informes e a partir das reuniões do Pacto pela Vida. Nós estamos num esforço redobrado para que Pernambuco volte a diminuir o número de homicídios. Isso não foi possível em 14, nem está sendo possível em 15. E nós temos buscado em experiências exitosas as soluções para os desafios. Eu fiz questão na última reunião do Pacto, que ocorreu no início de novembro, de chamar o comandante do 23º Batalhão, o Coronel Moraes, para fazer um relato das ações que foram implementadas lá em Afogados da Engazeira, que repercutiu no PAGEU, com esse índice que você colocou, sendo essa região a primeira a atingir de maneira sustentável, né? Tem todo mês diminuído os índices que são preconizados pela ONU de termos menos de 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. E estamos tentando replicar isso em todas as regiões, para que a gente consiga estar diminuindo, avançando. Sabemos do problema do efetivo, para você ter uma ideia. Nós colocamos agora 1.100 homens dentro da corporação da Polícia Militar.
Esse pessoal não foi para o interior, né?
O pessoal foi para o interior. Nós colocamos dentro da CIOSAC, né, um fluxo de 350 novos homens que vão atender todo o interior de Pernambuco a partir de ações e de operações especiais, operações que envolvam também a repressão, mas também que envolvam ações de prevenção. Já anunciei um novo concurso de 1.500 homens. Isso deve ocorrer o edital ainda em 2015 para a finalização do concurso em 2016. Como vocês sabem, Pernambuco está acima do limite permitido de contratação pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, logo haja o reenquadramento, nós vamos contratar em cima da Polícia Militar, em cima da Polícia Civil, porque é necessário, é fundamental. A presença do efetivo na rua faz uma diferença, principalmente para as políticas preventivas, para as políticas que a gente quer que seja, evite a violência e não a apuração após os homicídios ou algum tipo de agressão. Então, esse enfoque nós sabemos, temos esse diagnóstico, o pacto tem essa nos ajudado, porque todas as informações constam lá, onde a gente precisa atacar com mais eficácia, onde a gente precisa fazer alterações, onde a gente precisa mudar o comportamento, e a gente vai fazer isso, e eu quero, com muito, muito foco e com muita determinação, fazer com que esse exemplo do PAGEU seja replicado e aconteça em todo o estado de Pernambuco. E as questões estruturais, todos nós sabemos das dificuldades que está sendo financeira do ano de 2015, mas essa questão de carros, é uma parte grande da frota nossa é locada, nós já estamos resolvendo pendências contratuais e vamos ter até o final do ano resolução de questões que eu sei que está afligindo muita gente no interior de Pernambuco e também na região metropolitana. Então, estamos atentos, vigilantes, é um tema diário, é um tema que incomoda a todos, é um tema que eu, como governador, não vou me omitir de discutir, mesmo sabendo de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando em 2015.
Nildo?
O colega Anchieta citou a questão da Polícia Militar e eu gostaria de explanar esse tema falando sobre a questão da Polícia Civil, governador. Aqui na cidade de Pesqueira, recentemente, foi relocado um delegado que algum tempo já estava ausente aqui na cidade. A falta de um delegado era de extrema importância aqui para a cidade, a presença de um delegado, e já temos o doutor Guido. E em Garanhuns, na delegacia regional, teve um problema de falta de delegados, de escrivães e agentes. A delegacia venceu um caos. Acho que a 18ª DESEC, né, ela é responsável ali por 21 delegacias, e a maioria também está em péssimo estado de conservação, né? Então a gente gostaria de saber quais serão as providências que o senhor vai tomar em relação à Polícia Civil, a questão da estrutura das delegacias e a contratação, acredito que mediante concurso público para escrivães e agentes.
Está também. Nós estamos lançando também edital para a Polícia Civil. Isso envolve tanto delegados como agentes, escrivãos e a pessoal da Polícia Científica, que também precisamos ter mais polos de Polícia Científica ao longo do Estado. Nós tivemos movimentos esse ano, fruto da impossibilidade de aumento salarial, que resultou em algumas questões que estão sendo tratadas e trabalhadas. No âmbito dos delegados, nós tivemos o movimento de entrega dos PGs, que é aquele programa de jornada extra, né, para que se cumpra justamente essas lacunas que nós temos no efetivo. Isso já está praticamente equalizado. Você citou o Garanhuns aí, que foi realmente a última região a ter a volta dos PGs. Então vamos ter uma volta de uma maior presença de delegados em delegacias. Elas vão estar mais ocupadas e preenchidas, principalmente nos fins de semana. Vamos diminuir o número de plantões setoriais ter mais plantões em cada delegacia, de cada município, que exige a presença de um delegado todo o tempo. Então, estamos aprimorando, estamos trabalhando, estamos colocando essa questão na ordem do dia. E com o concurso que nós também vamos fazer, a gente pretende, em 2016, tão logo o Estado esteja novamente enquadrado, a possibilidade de fazer com que a questão estrutural e de pessoal da Polícia Civil também, junto com a Polícia Militar, esteja melhor distribuída e equacionada.
O que vem pelo telefone, governador? Isabel do Janga, na água novamente. Estamos falando de seca no sertão e no agreste, mas na região metropolitana também tem problema. No Janga mesmo, ultimamente, com o grande número de gente que veio morar aqui, nós passamos a ter mais falta de água. E como é que o senhor pode resolver o problema de falta d'água no Janga? E já que o senhor vai falar do Janga, Janga merece também um comentáriozinho com relação ao transporte, ao trânsito, a entrar no Janga. Quem mora no Janga, com aquele nó ali na ponte, certamente o pessoal já falou com o senhor, o Janga na sua agenda.
Bom, Geraldo, vamos agora para a região metropolitana, que em relação à água, eu digo, a quantidade de água, nós temos uma situação melhor do que o sertão e do agreste. É óbvio que essa questão da distribuição precisa ser sempre melhor trabalhada e fazer com que chegue cada vez mais água com mais rapidez. O que é que nós estamos fazendo para equacionar esse ponto do Janga? A Compesa tem feito mais poços, para que esses poços, a partir do momento que estejam concluídos, possam já entrar de imediato em operação de maneira mais rápida e chegando à casa das pessoas. É importante essas pessoas que estejam com dificuldades maiores na região do Janga, que entre em contato com a Compesa e informe exatamente isso. Pode ser problemas tão relacionados à distribuição ou ausência realmente de pontos de poços para que chegue água nas suas casas, para que a gente possa fazer um planejamento e atender. É claro que a questão da água não vai ser resolvida do dia para a noite, mas nós temos todo o interesse de minimizar e fazer com que as pessoas tenham pelo menos a previsibilidade, saber e poder contar com as instituições públicas para quando tão logo tem algum tipo de questionamento, isso possa também ser respondido e a pessoa tenha a previsibilidade das suas ações. Quanto ao transporte público, quanto à mobilidade, e falando aí do Janga especificamente, como você bem tocou, nós temos um projeto que é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Paulista de duplicar lá a Pé 1. Então, isso deve ser finalizado em breve, a gente deve iniciar essa obra que vai também resolver esse grande gargalo que tem hoje nas pessoas que habitam ali no Janga, Maria Farinha e naquela região.
Anchieta Santos, venha.
A UPA Salgueiro, governador, praticamente foi fechada agora no início de novembro. E o atendimento médico foi suspenso. Especialidades oferecidas hoje estão se resumindo à fisioterapia e psicologia. E a causa é a falta de repasses da Secretaria de Saúde do governo do estado. O senhor vai permitir que feche também Serra Dalhada e Afogados da Engazeira depois do fechamento, praticamente o fechamento de Salgueiro?
Anchieta, como eu falei, nós tivemos dificuldades de fluxo de caixa esse ano. Há uma sazonalidade nas receitas, ou seja, tem mês que se arrecada mais e tem mês que se arrecada menos. E nós tivemos um mês de julho, agosto, setembro muito difícil. E agora, a partir de outubro, novembro, dezembro, as receitas melhoram. Nós já estamos equacionando a questão contratual e a questão de pagamento de fornecedores e nós não vamos fechar a UPA. Nós vamos voltar a ter os serviços que a UPA de Salgueiro, de alguma forma, represou. Nós vamos voltar a tê-los. E minha expectativa é que, tão logo a situação melhore, eu possa abrir as UPAs que já estão praticamente prontas, construídas. Temos em Ouricuri e outros municípios. Porque saúde se precisa, se tem demanda, se tem necessidade. E numa crise leva também as pessoas a precisar cada vez mais de serviços de saúde. Isso está claramente colocado hoje pela quantidade de demanda que nós recebemos dos estados. Os municípios, muitos deles, estão com dificuldade de manter suas unidades funcionando. Então, o fechamento dela levam a aumentar a demanda para os hospitais estaduais. E a crise em si, tem muita gente que tinha seu planinho de saúde e não pôde mais pagar ou perdeu o emprego e teve que se recorrer à rede pública. Então, há um aumento realmente muito grande de demanda e a gente quer, como eu disse, iniciar 2006 com essas pendências financeiras resolvidas, com os serviços restabelecidos e com o olhar de buscar, tão logo a situação melhore, ampliar. Por enquanto, não temos condições de ampliar. E estamos trabalhando muito para manter o que já se tinha funcionando.
Aquele seu hospital do Sertão já saiu dos planos?
Não. Sua construção, ela está no nosso programa de governo, ela é necessária e importante.
Para esse mandato ainda ou para o outro?
Veja, Geraldo, nós temos que trabalhar para construir essas unidades no interior de Pernambuco. Tudo que está no meu programa de governo, no meu plano de governo, não há questionamento sobre sua utilidade. O que nós não estamos tendo condição é de iniciar construções. Porque construir um hospital não é tão complicado. Complicado é manter. O preço de se construir, de manutenção de um ano de um hospital, é o preço de se construir um ano. Construir um. Então, eu não estou preocupado com a construção. Construção nós vamos, até o final do nosso mandato, ter condições de fazer. Agora também não adianta construir um hospital e não ter condições de mantê-lo. Então, estamos pensando justamente nisso. Construir quando tiver a condição de mantê-lo. E a gente pretende fazer isso ao longo do nosso mandato. Por quê? Porque precisa. Precisamos ter hospitais regionais no interior, porque as pessoas, caso tenham algum problema de saúde, não precisam se deslocar tanto para tão longe para ter um atendimento que poderia ser feito perto da sua localidade.
Nildo?
Governador, apesar da crise, tem muita gente se preparando para concursos públicos. O senhor, em outras oportunidades, anunciou que a educação teria oportunidades, que a segurança, né, as polícias civil e militar também teriam oportunidades. Não sei também se a saúde. Então, nós gostaríamos de saber como é que está o andamento dos concursos. Está às portas de um ano letivo, já praticamente 2016 chegando, e sempre tem uma carência de educadores, do pessoal da rede de educação. Tem também essa carência dos hospitais, a questão da saúde. Então, assim, apesar da crise, como é que vai acontecer essa situação dos concursos?
Veja, como eu falei, na segurança mesmo, nós já estamos lançando edital de concursos. Por quê? Primeiro que concurso público demora, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Tem muita. Os da polícia militar e civil também tem várias etapas, então se precisa realmente se começar logo para que tenhamos, quando a situação melhorar, o concurso já pronto e candidatos habilitados. Na área da educação, nós sabemos também que precisamos contratar, já anunciamos, já está isso em preparação pela Secretaria de Administração para lançar edital. Na saúde, há um concurso válido, se não me engano, que tão logo a gente possa também voltar a se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal, chamar a demanda, a carência, as pessoas se aposentam. E no Brasil, isso precisa ser uma discussão, porque ainda tem a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo muito mais e as regras de aposentadoria continuam no mesmo patamar de antes, de um tempo que não corresponde mais à realidade. Então, isso tudo tem que ser discutido, reformas estruturais para o Brasil. Isso é fundamental para o Estado brasileiro caber no orçamento. Hoje, a grande dificuldade do Estado brasileiro é que as demandas aumentaram, a população está vivendo mais, graças a Deus. A necessidade de oferecer serviços de qualidade é uma exigência do cidadão e ele tem razão por isso. Então, a gente tem que também fazer as reformas estruturais e pensar o futuro das novas gerações do serviço público. E eu quero também, ao longo do meu mandato, dar condições para que o Estado pernambucano, as instituições pernambucanas, funcionem melhor. E precisamos contratar sempre naquelas áreas, principalmente quando há lacunas de pessoas gabaritadas para as funções.
O Cheiro, aqui é um pedacinho, né, Cheiro?
Rapidinho. Governador, a estrada Afogados, Albuquerque, né, Sertânia, a PE-292, que o senhor iniciou, a obra parou. Tem uma lá na região também, que é aquela de Quixaba, a Lagoa da Cruz, foi iniciada por Eduardo, continua parada. A PE-337, Liga Flores, a BR-232, foi apontada agora como uma das piores, inclusive, do Estado. Alguma coisa para as estradas? E faça um comentário rapidinho sobre o pátio da Feira de Tabira, que é a maior feira de gado do interior de Pernambuco e está precisando urgentemente da intervenção do governo do Estado, do governo federal, porque da prefeitura, infelizmente, não tem nenhuma ação.
Bom, a de Albuquerque, né, estamos com uma questão momentânea, ela está retomando ainda esse mês, a gente espera concluir em breve, ela está quase pronta. A que foi iniciada, que você falou aí, ainda em 2000, por Eduardo, essa estamos aguardando as condições financeiras. E, como eu disse, eu não vou começar a obra nova sem terminar as obras que estão em andamento. Então, essas são umas que vão entrar, com certeza, na programação de 2016. E reparar estradas que hoje estão com muito buraco também. A gente está fazendo, em alguns locais, o tapa-buraco. Tem que ver as condições. Eu não tenho aqui de cabeça dessa estrada se cabe um tapa-buraco. Se não caber, a gente vai ter que fazer a pavimentação. E se caber um tapa-buraco, em breve isso deve já estar fazendo, já está ocorrendo, porque a programação para o PAGEU é da gente dar realmente condições de trafegabilidade nas estradas de lá, como também nas estradas de todo o Estado. Em relação ao mercado, ao pátio da feira de Tabira, já temos essa demanda. E, como eu disse, vamos aguardar a oportunidade. Eu não vou começar uma obra nova sem terminar essas tantas que você citou aí.
Vereador, foi bom tê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Felicidade.
Obrigado, geral, a todos vocês e parabéns à Rádio Jornal Pesqueira pelos seus 64 anos.